Dios quizá esta semana, como furino, sexta-feira, então vamos ver um pouco das leis e costumes de Purim. Antes de mais nada, na quinta-feira, se Deus quiser, é um dia de jejum, chamado Taanit Esther. Esse Taanit Esther nada tem a ver com o dia que a Esther fez o jejum para todo mundo, 3 dias de jejum, isso não tem nada a ver, foi na época de Pesach. Véspera de Pesach, primeiro dia de Pesach. Taanit Esther O Taanit Esther é nada mais, nossos sábios concluem que naquele dia 13, véspera de Purim, com certeza jejuaram. Por quê? Nós lembramos da história de Purim, no momento que a Esther foi falar com a Achashverosh. Não deu para anular o decreto que o Haman tinha de no dia 13 do ano que estava para chegar, no dia 13 de Adar, de aniquilar o povo. O decreto não foi anulado. E retava-se, nechtam-be-sem-a-melech, en-le-afim. É uma escrita que foi escrita pelo rei, selada pelo rei, não tem como voltar, tem que ser escrito na Megillah. O que foi que Achashverosh fez? Ele fez uma emenda à lei que ele fez, dizendo que os judeus têm o direito de se defender. Então, no dia 13 ia ter uma luta. Eles estavam prontos. Agora, todos os povos e todos os moradores do grande império persa sabiam que eles vão mexer com pessoas que podem reagir, têm o direito de defesa. Então, já muita gente provavelmente preferiu não mexer com eles. E outros iam ter uma guerra. Então, por isso, no dia 13, eles jejuaram, como toda vez que teve alguma guerra no nosso povo, que se jejuava para pedir para ser, para ter sucesso na guerra. Em lembrança a isso, nós fazemos um jejum neste dia 13, lembrando tanto esse jejum que eles fizeram, como também lembrando como a Hashem sempre está próximo de nós para nos salvar quando nós pedimos e imploramos para Ele. Entre parênteses, está escrito nos livros de Kabbalah que o decreto de Haman, todas as vezes está escrito na Megillah, Melech, rei, e não está escrito Melech Achashverosh, o rei Achashverosh. Melech é também Malkot Olam, o rei do universo. Então, quando está escrito nesse lugar, em todos os lugares da Megillah, assim consta nos livros de Kabbalah, todas as vezes está escrito na Megillah, só Melech está se referindo não só a Achashverosh, mas principalmente a Deus. Quando a Megillah fala que o decreto do Haman não podia ser revogado pelo Melech, quer dizer também que lá em cima o decreto do Haman não foi apagado. E assim consta que vários e vários decretos e várias tragédias que o nosso povo passou desde aquela época até os dias de hoje são, na verdade, resquícios dessa trama do Haman. Então, por isso, nós temos a obrigação de sempre, todo ano, pedir para Hashem para anular, para mudar, para modificar, venahapohu, inverter ele e não permitir que essas coisas aconteçam. Também na véspera de Purim, tem o jejum, todo o processo que tem em todos os jejuns, tem criança Torá de manhã, tem criança Torá à tarde. E também à tarde se costuma, em lembrança à época do templo, que se dava uma capita shekel, o meio shekel, se costuma também dar uma moeda que tem esse nome de meio. São não 50 centavos, mas alguma moeda que se chama meio, como na França é meio franco, em Israel hoje em dia também é meio shekel, ou nos Estados Unidos é alfa dólar. Normalmente se costuma pegar o meio dólar antigo, que é feito de prata. E ele tem pelo menos, tem até mais, mas ele tem pelo menos o peso que tinha a moeda do meio shekel na época do templo. Então se costuma dar essa moeda. Obviamente não é todo mundo que tem essa moeda, por isso o gabai da sinagoga, ou no caso aqui o salo sempre traz, e fica na bandeja, cada um coloca dinheiro, compra essas moedas da bandeja, levanta para fazer aquisição e em seguida coloca na bandeja falando veja na macapita shekel em lembrança ao meio shekel. À noite, nós começamos a desfilar de Purim e nós falamos durante todas as rezas do dia de Purim, Alan Nissim, igual em Hanukkah, mas o trecho referente a Purim. E as regras de esquecimento da Alan Nissim são as mesmas de Hanukkah. Isso significa que se a pessoa ainda não terminou aquela brachá, logicamente ele vai falar o Alan Nissim, assim que ele lembra, mas no momento que ele já falou Baruch Atah Hashem, ele já perdeu, acabou, não dá mais para repetir, e portanto ele vai seguir. E quando chega no finzinho da Amidá, antes do Rosh Hashanah, antes do Yom Ha'atzmaut, lá pode-se acrescentar tudo que é tipo de pedido, pode acrescentar também um agradecimento a Hashem pelo que aconteceu. E se a pessoa esqueceu mesmo lá, esqueceu, esqueceu, não vai voltar a Amidá por causa disso. Antes de rezar o Aleinu, depois da Amidá, nós lemos a Megilá pela primeira vez. E a segunda vez é lida no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, depois de criar a Torá, depois da leitura da Torá, que sexta também tem leitura da Torá, que se lembra do Amalek novamente. Antes de se ler a Megilá, se faz três brachot. Se faz a brachá da mitzvá de leitura da Megilá, se faz a brachá agradecendo a Hashem Shassan e Sim Lavotenu, que ele fez milagres com nossos pais naquele tempo, até o dia de hoje. E a brachá de Sheheyanu, já que é uma mitzvah nova, que há um ano que nós não fazemos. E aí, na leitura da Megilá de manhã, há uma diferença entre Ashkenazim e Sfaradim. Nós, Ashkenazim, falamos a brachá de Sheheyanu de novo, enquanto que os Sfaradim não repetem Sheheyanu de manhã. Na hora de ouvir as brachot, daquele que vai ler a Megilá, temos que ter a intenção de estar incluídos e cumprirmos a mitzvá da leitura da Megilá, assim como aquele que vai ler a Megilá também vai pensar que ele quer incluir todas as pessoas que vão ouvir a sua leitura para cumprir a mitzvá. Importante lembrar que no dia, na manhã de Purim, quando se faz a brachá de Sheheyanu, nós temos que pensar que o Sheheyanu vale também para as outras mitzvot que vão ter no decorrer do dia, as outras três mitzvot. Dá dois presentes, dois alimentos para uma pessoa, pelo menos. Dá dois presentes para pobres diferentes em dinheiro. E a refeição festiva de Purim. São as quatro, no total, quatro mitzvot no dia de Purim. Então, de manhã, quando faz Sheheyanu sobre a Megilá, tem que pensar que o Sheheyanu também estamos agradecendo a Hashem por poder cumprir as demais mitzvot do dia. Depois que termina a leitura da Megilá, no caso de Seminyan, na sinagoga, obviamente, se for em casa não vai, tem uma brachá também no final, depois da leitura da Megilá, também que se faz Arave Triveinu. Na leitura da Megilá, precisa se tomar muito cuidado para ouvir, palavra por palavra, sem perder absolutamente nenhuma palavra que o Baal Koré está lendo. Então, por isso, tem que manter o silêncio máximo dentro da sinagoga e nos lugares onde nós costumamos bater, quando fala o nome de Haman, tem que também saber que tem limite, uma hora tem que parar e não ficar fazendo barulho enquanto o Baal Koré está lendo, que atrapalha as pessoas a ouvirem palavra por palavra. E uma pessoa que perdeu sequer uma palavrinha já não cumpriu a obrigação, já resolvi a Megilá desde o início. Então, para que causar esse problema para as pessoas? A Megilá é chamada, dentro da Megilá, de Igeret HaPurim, a carta de Purim. Então, por isso, embora o Sefer Torá nós lemos com ele enroladinho, na hora de ler a Megilá, se abre ele igual antigamente, as cartas que vinham dos impérios e tal, era escrito em pergaminho e se abria e dobrava uma parte em cima da outra, então assim também se abre a Megilá inteira e vai dobrando ela conforme se precisa ler um lado ou outro. É correto que durante a brachá, as brachot da Megilá, todo mundo fique de pé e só depois as pessoas se sentam. O que acontece se uma pessoa perdeu uma palavra? Está ouvindo a Megilá e de repente alguém do lado dele tossiu, espirrou muito mais alto do que o Baal Koré está lendo, que está quase perdendo a voz, e a pessoa perdeu uma palavra. E o que ele pode fazer? Ele pode correr. Quer dizer, da onde ele perdeu determinada palavra, ele começa a ler daquela palavra e vai correndo em direção de tal Balcoré. Com certeza ele vai conseguir ler mais rápido que o Balcoré, que o Balcoré está lendo com musiquinha e tal, mais cantado, mais devagar. A hora que ele atingiu o Balcoré, ele para e continua ouvindo o que o Balcoré está falando. Dessa forma, ele recupera. Isso, logicamente, não vai precisar ler a Megilá inteira no Chumash. Ler a Megilá inteira no Chumash não serve. Então, se ele precisa ler um versículo, dois, três, até ele atingir o Balcoré, ele pode correr dessa forma. Ou tem pessoas que buscam ter uma Megilá também escrita no pergaminho para acompanhar. Dessa forma, se ele perder a primeira palavra, ele pode ler sozinho até o fim também, se for o caso, até alcançar o Balcoré. Tem uma série de leis também ligadas à pessoa que vai ler a Megilá, como ele deve tomar cuidado para não errar a palavra, já que é extremamente importante que seja ouvida palavra por palavra, tem que ser também lido direito. Tanto a pronúncia ser correta, tanto a gramática ser correta, então tem uma série de regras e leis, o que ele erra, se ele precisa voltar, não precisa voltar. Então, logicamente que Balcoré busca se preocupar, se preparar direito para esse momento. Tem também alguns lugares na Megilá, isso varia de costume para costume, onde há alguma versão diferente, que ali se lê de uma forma ou de uma outra forma. Então, se costuma que o Balcoré lê das duas formas, para não ter problema de estar lendo errado. Então, isso varia de costume. Tem dois lugares que todo mundo faz e tem outros lugares que algumas pessoas costumam também ler de duas formas. Então, o caso que todo mundo lê, então está escrito Leatnid Laharog Ulabed, que ele volta e lê depois Velaharog Ulabed. Então, Laharog e Velaharog. E também tem um lugar que está escrito Islo Amad Bisneihem, então ele lê Ve Islo Amad Bisneihem, Ve Islo Amad Lisneihem. Isso é só prestar atenção na hora, não tem nenhum problema, isso tem que saber o Balcoré. Também é importante que para cumprir a mitzvah da leitura da Megilá não é só ouvir e estar com a cabeça não sei onde. Principalmente véspera de feriado, essa atenção que ele vai fazer no dia seguinte, tem que prestar atenção, palavras, palavras do que ele está ouvindo do Balcoré, acompanhar dentro, para não perder a concentração. Também existem alguns costumes no meio da Megilá também. Então, mais uma coisa que é o Balcoré tem que saber, mas é legal que as pessoas saibam e percebam. Em alguns determinados lugares tem canções um pouco diferentes. Tanto lugares mais alegres, tem uma canção um pouco mais alegre. Lugares que estão falando de coisas tristes, tem uma canção que nós lemos igual Echá, igual as lamentações em Tisha B'Av. Tudo isso é para dar um bom clima na Megilá. De fato, a leitura da Megilá é muito, muito interessante, como a forma que se costuma ler a Megilá acaba trazendo o clima para a leitura. Você vê cada passu como tem a ver a melodia com o que está acontecendo. Também, no finzinho da Megilá, quando se lê os 10 filhos de Haman, o Balcoré tem que ler isso em uma respiração só. Então, por isso, por dois motivos, o Balcoré para antes para que as pessoas leiam. Em primeiro lugar, o Balcoré pode incluir as pessoas e isentar as pessoas do que se trata de ouvir. Mas se trata de respiração, não adianta eu ficar sem respirar e ficar todo mundo numa boa. Então, por isso se costuma que Balcoré para e cada um no seu lugar lê os 10 nomes dos filhos de Haman numa respiração só, e depois o Balcoré vai ler eles numa respiração. Isso é um motivo. Outro motivo é que, eventualmente, pela falta de fôlego, o Balcoré pode sem querer engolir alguma letra ou falar mais baixo, e as pessoas não vão ouvir, vão perder um pedaço da Megilá, então todo mundo já antes garante que ele já falou todas as palavras que estão escritas lá. Também trazem nossos sábios que na Megilá não aparece nenhuma vez o nome de Hashem. O nome de Deus não aparece, não consta nenhuma vez claramente na Megilá. Mas tem dicas do nome dele em vários lugares. E em vários lugares, a primeira letra de quatro palavras seguidas forma o tetragrama. E nesses lugares, também é costume que o Baal Torá lê com uma melodia um pouco diferente e lê junto essas quatro palavras para perceber que elas têm uma conexão entre elas, estão formando as iniciais do nome de Hashem. Outra coisa também, quando na manhã de Purim, quando se lê lá Yudim, aí está orada com cada estação Vicar. O Vicar está escrito, dizem nossos sábios na Guimará, que Vicar se refere aos Tfilim. Eles são o Yekar, a beleza do nosso povo. Então, por isso, a pessoa se costuma que cada um beija o seu Tfilim, igual no meio do Shema se costuma beijar o Tfilim em alguns locais. Também, quando lê esse versículo na Megilá, se beija o Tfilim. Esse é um detalhe também importante, que em quatro versículos da Megilá, se costuma que todo mundo fala junto. Então, Barconetara, todo mundo fala. Esses são quatro versículos que são pontos de clima da Megilá. E para todo mundo ter uma participação maior, ninguém adormecer e participar também. Então, Barconetara e cada um lê, todo mundo lê em voz alta junto esse versículo. E depois o Barconé retoma e lê de novo aquele versículo de dentro da Megilá que está na frente dele. Tem um detalhe também interessante sobre esse costume que nós temos de bater no, quando se ouve o nome de Haman. Consta em vários livros que no momento que se bate, quando se ouve o nome de Haman, Deus faz com que esses malvados, o Haman, a esposa, os filhos, lá no lugar onde ele está, eles estão no fundo do inferno, que eles sintam as batidas de cada um em cima dele. Por quê? Porque, na verdade, no momento que eles queriam aniquilar toda aquela geração, nós não estaríamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é um milagre que acontece para nós também. Nós estamos aqui porque Deus salvou aquela geração. Então, por isso, Deus permite que nós nos vinguemos também do Haman na nossa geração. E quando nós batemos, o Haman lá está sentindo, então capricha bem quando você bate. Depois da leitura da Megilá, à noite, depois que faz as brachot finais, se costuma ler o Ve'atah Kadosh. Ve'atah Kadosh se fala no Moçai Shabbat. Nós falamos no Moçai Shabbat, fala Ve'atah Kadosh. Tem alguns motivos, um dos motivos é porque está escrito que toda vez que alcool Sheva, toda vez que tem um Sheva, que tem um louvor a Deus, se fala também um embelezamento de Deus também. Então, uma vez que a Megilá é um Sheva, é um louvor para Deus que ele nos salvou, nós falamos do Ve'atah Kadosh em seguida, que está escrito do Ve'atah Kadosh, e o Sheva Tehilot Israel. Então, ao qual Sheva tem Tehilá. Para cada Sheva se dá um Tehilá. Então, depois que lemos o Sheva, o louvor de Deus na Megilá, nós falamos do Ve'atah Kadosh, o Sheva Tehilot. Tehilot e Tehilá, um embelezamento e louvor a Deus também.